Não há esporte, olímpico ou não, que seja mais usado como metáfora do que a maratona. Um percurso longo e cansativo e uma necessidade de ritmo preciso fizeram dela uma expressão para muitas situações. Serve para uma semana cheia, um trabalho complexo e demorado, mas se encaixa perfeitamente para descrever a preparação que um atleta tem durante um ciclo olímpico. O intervalo de 4 anos entre as competições é algo tão sensível como o ritmo de maratonista durante uma prova, em que qualquer obstáculo afeta todo um desempenho de anos. Nesta edição do Planeta Esporte, eu, Bruno Mota, junto com a Nina Mello, estamos aqui para falar sobre os efeitos e os problemas do adiamento e da pandemia na preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas, não apenas pelo consumo de carne contaminada.
No fim de 2019, o novo coronavírus colocou o mundo inteiro em alerta. Quando surgiu na China, o vírus que causa hoje banalizada a Covid-19 parecia ser apenas uma questão local. 3 meses bastaram para a tese ir por água abaixo, com a transmissão registrada em vários países ao redor do globo. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou oficialmente o status pandêmico para a doença. Começava ali a pandemia que todos nós bem conhecemos. Rotinas paralisadas, eventos cancelados, instituições de ensino fechadas e o normal da vida virou isolamento social. No mundo esportivo não foi diferente, mas o baque foi especialmente maior para os atletas olímpicos, que tiveram suas preparações interrompidas a menos de 4 meses dos Jogos de Tóquio. Para esses atletas, o efeito foi como de um corredor de maratona disputando uma prova e que, prestes a chegar ao fim de seu trajeto, sofre, de repente, uma interrupção. Ele tropeça e cai, sente uma lesão, ou alguém assistindo o agarra para fora do percurso. Algo que foge totalmente ao seu controle acontece e impõe uma quebra no seu ritmo. O mesmo aconteceu com a preparação dos atletas para a Olimpíada. Em 2020, essa interrupção geral foi a pandemia. A partir disso, o mundo olímpico viu surgir a sua própria crise. O isolamento social paralisaria a preparação final dos atletas, quebrando rotinas de treinamento de quase 4 anos. Enquanto isso, o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, seguia firme em manter o calendário dos Jogos, afirmando que faltavam ainda mais 4 meses. Diante da negação da entidade, não demorou para que atletas, dirigentes de confederações e outros profissionais pressionassem o COI pedindo adiamento ou cancelamento de Jogos. A agitação surtiu efeito e, no dia 24 de março, o primeiro-ministro do Japão, Abe Shinzo, solicitou à entidade máxima do esporte olímpico o adiamento de 1 ano dos Jogos. A autoridade aceitou e, pela primeira vez na história, uma competição do tipo foi postergada para o ano seguinte. A maratona até Tóquio não era só brutalmente interrompida, como ganhava mais 1 ano de distância.
Nesse contexto inédito na história contemporânea, outra grande consequência da pandemia no ciclo olímpico foi justamente o lado psicológico. A paralisação dos treinos e o isolamento social não só afetou a saúde física, mas também a saúde mental dos atletas. Segundo uma pesquisa realizada pelo COI, em maio de 2020, 50% dos entrevistados relataram dificuldades em manter a motivação e 32% mostraram problemas em manter a saúde mental. E assim, pela desmotivação, muitos atletas enfrentaram dificuldades em manter a rotina de treino. E bom, outra consequência do isolamento social é justamente o aspecto físico. Com a pandemia, ambientes de treino, como academias e clubes, foram fechados, e os treinamentos passaram a ser feitos em casa e sem ajuda presencial da comissão técnica. Tudo isso dificultou a prática adequada dos treinamentos e, por consequência, o rendimento técnico e físico. E para explicar melhor os efeitos, tanto do isolamento quanto do adiamento, em 1 ano para esses atletas, a gente conversou com o ortopedista Marco Lages, membro do staff médico da Confederação Brasileira de Vôlei.
O esporte tem ciclos específicos, né, de competições que eles priorizam qual é a competição mais importante do ano. E a gente tende a pensar em competições anuais, como no futebol, né, que tem Campeonato Brasileiro, enfim. E de vez em 4 anos tem Copa do Mundo, às vezes tem Olimpíada, às vezes tem Copa América. mas cada esporte tem sua peculiaridade. E em muitos esportes, o ciclo completo é de 4 anos, e que ele se faz um planejamento ao longo desses 4 anos para chegar no mote principal, que é as Olimpíadas, é o grande momento desse esporte. E com certeza, nesses esportes específicos, eles estão completamente afetados só pelo simples fato de se adiar um ano, independente de qual é a causa. Fora isso, a situação que aconteceu no ano passado, e que a gente vem com três trechos de lockdown, mas principalmente aqui no Brasil, em que, na minha cidade, né, que a gente ficou 2, 3 meses com exatamente tudo fechado, estritamente tudo fechado, por melhor que seja o planejamento que você faz com o personal trainer, que você faz com o treinador do time, o preparador físico do time, da equipe que tá coordenando tudo, você está perdendo tempo. E perder tempo, no caso de um atleta, e a gente pode notar isso quando ele volta de lesão, né? Quanto mais tempo ele fica parado, mais tempo ele vai, proporcionalmente, ele vai demorar para voltar ao nível anterior para a lesão. Então, o fato, mesmo que ele não tenha lesão, o fato dele estar afastado da prática normal de esporte, seja do treinamento em grupo, no esporte coletivo, seja naquele período de pré-temporada, de fortalecimento, em que você vai tentando atingir o auge do seu condicionamento físico justamente na meta, que é a competição principal, isso está totalmente quebrado, e que aumenta em muito o índice de lesões por conta dessa falta de planejamento estratégico de cada fase do condicionamento físico, de fortalecimento, depois de condicionamento aeróbico, depois de intensificar esse trabalho de condicionamento, trabalho tático na reta final, enfim.
Pois é, chegar nas Olimpíadas já é a meta de muitos atletas, especialmente para aqueles que têm os Jogos como principal competição dos seus ciclos. E não à toa, eles passam anos treinando para esse evento máximo do esporte. Mas infelizmente, esse foi e é nosso cenário hoje em razão da pandemia. E não só o isolamento, a falta e o mau planejamento dos treinos afetam esse percurso até Tóquio, mas como a própria doença oferece um risco.
Que o rendimento desse atleta fica afetado, né? E isso acontece de diversos fatores, né? A gente falou aí da perda de condicionamento físico, de força muscular, de capacidade aeróbica, que aos poucos vem sendo recuperada conforme os treinamentos, tá? Mas é óbvio que não é a mesma de um ciclo normal. A gente tem a perda de planejamento com relação ao adversário, ao seu rival no determinado esporte, né? Porque você tem menos competições, você tem menos tempo para estudar o seu adversário e identificar as características desse adversário em determinados esportes. E a gente ainda tem que levar em consideração que muitos desses atletas, eles tiveram Covid. Cada paciente responde de uma maneira, a gente vê isso, né? Que os pacientes mais velhos, os pacientes que têm fatores de risco para doenças tromboembólicas, eles tendem a ter uma evolução pior. Mas mesmo atletas, a gente tem um caso, por exemplo, do Raniel, que, jogador do Santos, que foi do Cruzeiro também, que teve consequências graves, assim, teve risco inclusive de amputação, tudo. Então, o Covid, por ter como efeito colateral principal esses efeitos tromboembólicos, o que são efeitos tromboembólicos? Trombose venosa profunda, embolia pulmonar, trombose cerebral, trombose renal, são os quadros mais comuns que a gente tem visto, e parte da falta de ar que esses pacientes do Covid têm é por conta desses microeventos tromboembólicos, que é a manifestação sintomática mais comum. É muito comum que depois do Covid eles percam capacidade aeróbica durante um bom tempo e só consigam recuperar às vezes meses depois, 3, 4 meses depois. E esse retorno ao esporte, retorno ao nível pré-lesão, a gente ainda vai aprender muito sobre isso. E eu acho que esse vai ser o maior desafio, principalmente, que vai acabar causando diversas surpresas aí nessas competições que virão aí na Olimpíada.
Exatamente. A pandemia trouxe todo um novo cenário nunca visto antes. Paralisação dos treinos, adiamento, desmotivação e isolamento. Vários esportes foram muito afetados por todos esses fatores e a gente trouxe como exemplo hoje a natação. Durante o lockdown, os atletas de natação perderam seu principal espaço de treino, a piscina. E além disso, a natação é um dos esportes que mais envolve preparo físico. A paralisação afeta muito os atletas. Isso porque, além de dentro da piscina, eles precisam de treinos na academia frequentemente. É um esporte que tudo é decidido em centésimos, e muitas vezes só é possível confirmar o resultado da prova com a tecnologia. E por isso, qualquer vantagem física de um atleta é um diferencial. Um bom preparo físico pode te trazer a medalha. Mas para mostrar um lado mais prático, trouxemos o Ícaro Lugiero, de 24 anos, atleta do Fluminense, de 200 e 400 metros medley, que estava no preparo para as Olimpíadas. Bom, o Ícaro vai explicar melhor como funciona a sua rotina de treino e as principais consequências da pandemia.
Minha rotina de treinos é bem puxada, assim. Eu treino de manhã 1h30 por dia, normalmente 7h30 até as 9h, segunda, terça, quinta e sexta. De tarde eu treino todos os dias, de 4 até 7 na água. E depois vou para a academia todos os dias também, mais 45 minutos. Então eu fico no clube de 4 até umas 7h40 da tarde, né? E depois tem sábado ainda de manhã, que mais umas 2h30 de treino, que normalmente 7h30 até umas 10. Essa é a minha rotina de treino. Os aspectos mais mentais, assim, que me afetaram foi ficar sem nadar, né? Sem poder me fazer minha atividade preferida. Eu acabei indo pra casa de uma ex-namorada minha na Bahia, fiquei lá 3 meses, então tava conseguindo nadar no mar, mas não é a mesma coisa. E no momento que começou a fechar tudo aqui no Brasil, né, a gente não tinha uma confirmação ainda de adiamento das Olimpíadas, né, isso ano passado, então foi um momento muito estressante de não conseguir treinar e saber que essa seletiva olímpica, que a Olimpíada não estava adiada, né. Então esse momento foi muito estressante, mas depois com o adiamento de um ano da Olimpíada, a gente conseguiu botar a cabeça no meu lugar. Eu estava fazendo minhas consultas online com a minha psicóloga durante toda a quarentena, relatando tudo que eu estava passando, as ansiedades, as preocupações, ela me ajudou bastante em relação a isso. E quando voltou também foi muito difícil, né, pelo fato de estar com rendimento muito abaixo, né, porque a gente tinha parado, né, natação é um esporte muito... requer muita rotina, muito treino, né, porque é um ambiente diferente, né, então você perde sensibilidade com a água. O nosso corpo não está acostumado a ficar dentro da água, né? Então quando a gente fica muito tempo fora da água, a gente acaba sentindo muito quando a gente volta. E aí eu precisei também de um acompanhamento muito bom para conseguir realmente voltar aos tempos que eu estava fazendo nos treinos antes, né? Isso ano passado. E aí agora esse ano teve algumas paradas também. Graças a Deus teve uns decretos que liberaram o esporte de alto rendimento. Eu consegui continuar treinando. Mas a parte mental foi muito bem trabalhada com a minha psicóloga. Tiveram muitas questões de ansiedade, de estresse mesmo, né? Mas eu acho que todo atleta tem que saber lidar com isso, né? E foi isso. Foi bem difícil esses momentos de tensão.
Pois é. É realmente um esporte que precisa de muito preparo físico e mental. E em relação ao preparo, separamos os comentários da Ana Luísa Dyson, de 17 anos, nadadora da categoria Júnior 1.
Bom, a rotina de treinos, depois da pandemia, não mudou muito, pelo fato da natação ser um esporte individual. A única coisa que mudou mais não foi nem dentro da piscina, foi na musculação, que agora tem número máximo de pessoas por horário. Você também tem que higienizar todos os equipamentos, mas o treinamento na piscina está o mesmo. Eu acho que mais afetou a preparação mental para as Olimpíadas foi mais essa incerteza mesmo, porque a gente tem todo um planejamento a seguir para poder se preparar, mas por causa da pandemia, a seletiva olímpica foi adiada várias vezes, então a gente tinha que... Nosso técnico tinha toda hora que mudar o planejamento e isso acabava também abalando o nosso psicológico um pouco. E também a outra coisa que teve que abalou bastante gente foi que a seletiva vai ser agora em abril, mas cerca de um mês antes, ou seja, umas 2 semanas atrás, ele tinha um certo índice para você participar para a Olimpíada. E aí eu tenho volta de 300 pessoas, 400 pessoas participando, mas por causa da pandemia eles botaram um índice mais difícil para menos gente conseguir ir. E agora a lotação máxima é de 120 pessoas, então eu tenho certeza que isso abalou muito o psicológico de algumas pessoas que estavam achando que elas iam para a seletiva e de última hora acabaram recebendo esse choque de que elas não iam poder participar. Mas eu também sei de vários casos, inclusive da minha equipe, de uma que na hora que mudou para esse índice mais forte, ela chorou porque ela não tinha mais o índice, mas aí o Flamengo, ele fez duas tomadas de tempo para as pessoas tentarem alcançar esse índice, uma última chance, e ela foi lá e conseguiu. Então isso também é bem legal.
Apesar do evidente prejuízo esportivo causado pela pandemia, Toshiro Muto, o CEO do Comitê Organizador de Tóquio, já afirmou que as Olimpíadas não vão ser adiadas novamente. Ele elenca três razões principais. Primeiro, acredito que os atletas vão ser muito prejudicados com mais um adiamento, já que os treinos pressionam muito eles. E, além disso, ele acha que o Comitê Organizador não tem o apoio da comunidade para adiar o evento novamente. Mas o principal problema é a inviabilidade de sustentar a vila dos atletas em Harumi. São apartamentos comprados, e quem os comprou tem o direito de morar lá. Além de todos os problemas citados pelo CEO, as Olimpíadas não dependem apenas do comitê organizador. Tem uma série de patrocinadores investindo no evento. E essas marcas se planejaram para receber os resultados do patrocínio no final de 2020. Então, a necessidade de uma resposta dos patrocinadores é mais um fator que impede outro adiamento das Olimpíadas. Porém, essa discussão do adiamento voltou com o aumento do número de casos no Japão, país sede do evento. Uma recente pesquisa conduzida pelo jornal Yomiuri Shimbun mostrou que 59% dos japoneses querem o cancelamento da Olimpíada, frente a 39% de pessoas que defendem a realização do evento. Até agora, o Japão já registrou mais de 680 mil casos de Covid-19 e acumula pelo menos 11.400 mortes. E a previsão de se ter os jogos durante uma pandemia fez com que uma série de medidas de segurança fossem implantadas para o evento, para evitar o contágio da doença. Algumas delas são a limitação dos contatos, como as saudações com as mãos, e também manter a distância de no mínimo 1 metro. Para os torcedores, ainda será proibido o grito de apoio durante os jogos, e além disso, as áreas comuns serão ventiladas a cada meia hora. Mas a principal novidade é que não vão ter espectadores estrangeiros no evento. Os ingressos comprados até agora por moradores de fora do Japão vão ser reembolsados. Porém, aqueles que já fizeram reservas em hotéis e outros tipos de acomodações não vão receber esse dinheiro de volta.
A pandemia também bateu forte nas economias mundiais. A decretação de lockdowns, fechamento de fronteiras e outras restrições sociais contribuíram e muito para esse impacto. Segundo a OCDE, o PIB global, a soma de todas as riquezas produzidas no planeta, diminuiu 3,4%. O ano de 2021, com a maior distribuição de vacinas, trouxe esperança de deixar a recessão no passado. O Fundo Monetário Internacional, em janeiro, anunciou um relatório que a perspectiva de crescimento global gira em torno de 5,5%. No entanto, a mesma entidade afirma que pode haver recuperações divergentes e que, apesar das expectativas, muitos países ficaram para trás. Um dos países que mais enfrentará obstáculos nessa retomada é justamente o Japão, país sede dos Jogos. Antes da pandemia, a euforia japonesa era grande. Os Jogos de Tóquio quebraram um recorde de venda de ingresso, alcançaram o maior número de patrocinadores em uma Olimpíada, 60, e proporcionariam um retorno de 300 bilhões de dólares até 2030. Aí veio a pandemia. Apesar de maiores patrocinadores já afirmarem seu compromisso com os Jogos, alguns, como McDonald's, optaram por deixar de associar suas marcas aos Jogos. O Japão, segundo os organizadores, estimou em 2019 um custo total da organização dos Jogos em mais de 1 trilhão de ienes, o que dá cerca de 11 bilhões de euros. No entanto, como previram economistas da SMBC Nikko Securities, o adiamento dos Jogos Olímpicos terá um impacto negativo total de 5,5 bilhões de euros. A expectativa era de que no longo prazo isso fosse recuperado, e um obstáculo nesse caminho, entretanto, é a não presença de torcedores estrangeiros, o que gera preocupação sobre o crescimento do país. A chegada dos visitantes era uma aposta do governo em reativar a economia pelo comércio e turismo. E segundo apontam pesquisadores locais à Associated Foreign Press, O prejuízo só dessa medida pode chegar a 1,8 bilhão de dólares.
Na outra ponta, atletas vêm sofrendo dificuldades em manter suas atividades. Em reportagem, o jornalista Demetrio Vecchioli, do UOL, apurou que o principal programa de fomento ao esporte no Brasil, o Bolsa Atleta, está há mais de 10 anos sem sofrer reajuste. A bolsa é paga a mais de 6 mil atletas todos os meses e tem 5 faixas de benefício. Cada uma delas é definida a partir dos resultados do atleta apresentados no ano anterior. A grande maioria dos beneficiados, quase 5 mil, está na faixa nacional, que são atletas que estão entre os melhores do país em suas modalidades, mas não chegam a se destacar no cenário internacional. O valor pago nessa categoria é de R$ 925,00, 16% a menos do que o salário mínimo atual do país. Já os que ficaram entre os 3 primeiros colocados das competições mundiais, pan-americanas ou sul-americanas, entram na categoria internacional e recebem R$ 1.850,00 por mês. Em número menor, também são beneficiados atletas de base e estudantes, que recebem R$ 370,00. No outro extremo, aos atletas que disputaram a última edição dos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos e recebem R$ 3.100 por isso. A ideia do programa é um incentivo para que atletas tenham um suporte financeiro que os permita se dedicar exclusivamente à prática esportiva. No entanto, o governo federal deixou atrasar em 4 meses o pagamento do benefício para os atletas. A situação ocorreu, segundo o executivo, devido ao atraso na publicação da Lei Orçamentária Anual, sancionada só no fim deste mês de abril. Por causa disso, atletas estavam desde meados de janeiro de 2021 sem receber o benefício. A pandemia ainda reduziu drasticamente outros patrocínios, que não vêm exclusivamente do Executivo Federal. A crise econômica provocada fez tanto os governos estaduais e municipais reduzirem seus gastos. Nesse contexto, os atletas, inclusive os de elite, têm que correr atrás de patrocínio individual para arcar com o alto custo da preparação olímpica. Muitos têm que se revezar entre a vida esportiva e outras atividades profissionais. É o caso da campeã mundial em 2019, número 2 do ranking de esgrima, Nathalie Moerhausen, de 34 anos. Em entrevista à Folha, no ano passado, ela contou que passou boa parte do tempo se dividindo entre a função de diretora de arte e atleta de alto nível. E o mesmo trabalho que garantiu a ela pagar seus treinadores foi o que também a fez frear seus treinos e não se dedicar integralmente. Outro nome mais conhecido que vem sofrendo com a situação é o ginasta campeão olímpico Arthur Zanetti. O atleta, que faturou um ouro em 2012 e uma prata nos Jogos do Rio, sofreu em fevereiro deste ano um corte de salário. Nascido em São Caetano do Sul, Arthur recebeu um incentivo bancado pela Secretaria de Esporte e Lazer da cidade, até que a prefeitura anunciou uma redução milionária no orçamento do esporte em 2021. Zanetti foi um dos afetados e viu seu pagamento cair pela metade. O ginasta ainda recebe do Bolsa Atleta, da Marinha e de outros patrocinadores, mas argumenta que só com esses incentivos não conseguem manter a estrutura que criou para treinar e nem montar o grupo de trabalho. O estresse financeiro do atleta, que é um dos mais conhecidos do país, há poucos meses dos Jogos, dá o tom da difícil questão financeira de incentivo ao esporte no Brasil, especialmente durante a pandemia.
Além do problema econômico, o esporte olímpico brasileiro vem sofrendo consequências da situação sanitária no país. Na contramão do mundo que vê uma melhora da situação devido às vacinas, o Brasil teve em abril de 2021 o seu mês mais letal em toda a pandemia. A crise vivida também é agravada em relação às novas variantes, o que pesa diretamente no deslocamento de seus atletas olímpicos novamente às vésperas dos Jogos. Temendo a transmissão dessas novas cepas, muitos países baniram voos vindos do Brasil ou impuseram outras restrições, como estabelecer um tempo de isolamento mínimo para poderem circular. Assim, o time Brasil não está podendo participar de competições eliminatórias ou mesmo treinar com técnicos de outros países, e quando consegue, está tendo dificuldades em manter o ritmo de treino. Recentemente, a Colômbia barrou a entrada das seleções brasileiras de basquete que iriam disputar suas competições sul-americanas. A Espanha é outro país que está restringindo a entrada dos atletas brasileiros em seu território. O ciclista de mountain bike, número 1 do ranking mundial, Henrique Avancini, foi um dos impedidos de entrar no país para disputar a Copa Catalã e terá problemas para participar do Campeonato Pan-Americano em Porto Rico, que também está impondo restrições aos brasileiros. e a gente trouxe o Marco de volta aqui nessa parte para explicar como essas restrições afetam os atletas no planejamento até os jogos.
Sobre as competições em outros países, né? Cada país tem as suas regras. Alguns países obrigam a ficar em quarentena de uma semana, de duas semanas, varia de país a país. A gente já está vendo as consequências disso ultimamente, né? Na semana passada nós tivemos um boxeador brasileiro disputando o título latino-americano da sua categoria e ele foi barrado no aeroporto e acabou não conseguindo disputar a final, perdeu o cinturão. Então isso vai acontecer mais frequentemente e aí cabe a comissão técnica, né? É, óbvio que o treinador, o atleta vão participar desse processo, mas o ideal é que tenha alguém responsável por essa estratégia não esportiva em fazer esse planejamento de como é que vai ser isso. Se de repente vale a pena fazer uma quarentena num outro país que permita um acesso livre para esse país que vai ter uma quarentena mais forte, escolher bem aonde vai ser a pré-temporada na reta final aí da competição, para poder escolher pelo menos um local em que a quarentena seja melhor para que possa se fazer uma atividade física. Você ficar num quarto de hotel, a gente vai voltar para aquelas condições que a gente comentou anteriormente de ficar isolado. Por melhor que tenha em toda a orientação, você não tem o melhor equipamento, não tem o melhor ambiente, não tem a melhor cabeça. O aspecto psicológico é muito importante também. E óbvio que isso vai atrapalhar a preparação, especialmente na reta final. E aí, alguns países terão vantagem. Os países que já estão com um processo de vacinação mais avançado, que estão conseguindo controlar a pandemia de forma mais adequada, eles com certeza vão estar em vantagens com relação a outros países, como por exemplo o nosso, que ainda poderia estar mais adiantado com relação à questão de vacinação, de prevenção da pandemia.
A situação também perturba o Comitê Olímpico Brasileiro, que admite que a falta de ritmo de competição é uma das maiores preocupações atualmente. Jorge Bichara, diretor dos esportes do COB, disse em entrevista ao jornal O Globo que essas competições são uma parte do processo de preparação e que os atletas já haviam se acostumado a usar campeonatos que acontecem meses antes dos jogos como pré-olímpicos. É bem verdade que o número reduziu bastante em todo o mundo em razão da pandemia, mas o intercâmbio esportivo vem sendo bem mais difícil para atletas brasileiros. Isso é especialmente sensível não só pelo aspecto físico, mas também pelo aspecto tático e estratégico.
Se perde entrosamento da sua equipe, que você tem menos oportunidades nos esportes coletivos dessa equipe estar entrosada. Você perde capacidade de planejamento com relação aos seus rivais, de estudar o seu rival e ver quais são suas fraquezas e aonde que eles são mais fortes, tá? E perde volume de jogo, né? A gente chama muito disso durante as competições de base, e isso faz um diferencial. O garoto da base que joga mais, mesmo que ele não seja o melhor mais habilidoso, mesmo que ele não seja o melhor mais forte, mas dá experiência de jogo, né? E muitas vezes essa é uma vantagem maior ainda do que a vantagem técnica ou física. E aí, nesse caso, as surpresas devem acontecer aí, eu acredito que em todas as competições.
Exatamente, parece que a única certeza que a gente tem sobre os Jogos de Tóquio é mesmo a surpresa.
Agora a gente vai conversar mais um pouco sobre a quinta modalidade olímpica que mais trouxe medalhas para o Brasil, a natação. Nessa parte do episódio, a gente vai trazer um pouco do histórico do país nas Olimpíadas e conversar com atletas para explicar melhor como é o processo seletivo para os Jogos e os nadadores brasileiros que têm mais chances de trazer uma medalha para casa. O Brasil tem desde muito cedo uma tradição na natação. Incluindo a maratona aquática, o país já conquistou ao todo 14 medalhas em Olimpíadas, um ouro, 4 pratas e 9 bronzes. A primeira delas foi conquistada por Tetsuo Okamoto, aos 20 anos, em 1952, nos Jogos Olímpicos de Helsinki. Filho de imigrantes japoneses, o paulista, nascido em Marília, garantiu o terceiro lugar no pódio nos 1.500 metros de estilo livre. Antes, havia conquistado 2 ouros e 1 prata nos primeiros Jogos Pan-Americanos da história, em Buenos Aires, em 1951. Além disso, foi detentor de vários recordes sul-americanos. As glórias de Tetsu nas piscinas mundo afora abriram as portas para a popularização da natação do Brasil. Mas apesar disso, o Brasil não obteve muitos sucessos no esporte nos anos seguintes. A segunda medalha só viria em 1960, um bronze nos Jogos de Roma. Depois disso, a natação brasileira viveu um jejum de 20 anos sem pódio. A primeira prata viria só em 1984, com o segundo lugar de Ricardo Prato nos 400 metros medley nos Jogos de Los Angeles. Mas foi 8 anos depois daquela prata que a natação brasileira viveria uma guinada. Desde as Olimpíadas de 1992, em Barcelona, o Brasil viria a ser presença frequente nos pódios. Desde então, a natação brasileira faturou pelo menos uma medalha por jogos, tendo como única exceção de Atenas, em 2004. Mas o principal nome a encabeçar essa reviravolta foi o paulista Gustavo Borges. Em 1992, ele repetiu a prata de Ricardo Prado, e em 1996, nos Jogos de Atlanta, o paulista de Ribeirão Preto se tornou o primeiro nadador brasileiro a ganhar duas medalhas em uma Olimpíada, uma prata e um bronze. Ele ainda deveria conquistar mais um bronze nos Jogos de Sydney e se firmar como mais vezes medalhista olímpico na natação brasileira, título que mantém até hoje. Borges foi um fenômeno e é tido como um dos maiores nomes do esporte brasileiro na história, mesmo sem ter ganhado um ouro. Isso porque ele foi até 2015, quando foi superado pelo também nadador brasileiro Thiago Pereira, o maior medalhista dos Pan-Americanos em toda a história. Além disso, foi recordista mundial nos 100 metros livres e no revezamento 4x100. Em 2012, foi o segundo brasileiro a ser incluído no Hall da Fama Internacional da Natação. Mas talvez a maior conquista daquela geração, encabeçada por Borges, foi ter aberto o caminho para o tão sonhado ouro brasileiro. Em 2008, o Brasil chegava a Pequim com uma promissora nova geração, com nomes como Thiago Pereira e César Cielo, ambos medalhistas de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio. Mas Cielo foi o nome que despontou na Olimpíada. Nos 50 metros estilo livre, em 21 segundos e 30 centésimos, o jovem de então 21 anos conquistou pela primeira vez a medalha de ouro olímpica em mais de 100 anos de história da natação brasileira. No lugar mais alto do pódio, Cielo chorava copiosamente e fez questão de lembrar de Borges e de Fernando Scherer, os dois maiores nomes da natação brasileira do final dos anos 90. Disse quando era pequeno, via pela televisão Gustavo e Xuxa conquistando medalhas, e disse para si mesmo que quando crescesse ia conseguir. E conseguiu. Além do ouro, levou para casa uma medalha de bronze. Pereira só veio a conquistar sua medalha em 2012, uma prata nos 400 metros medley. Cielo também deixou Londres com a prata e se firmou, ao lado de Borges, como um dos maiores nadadores da história do Brasil. Em 2016, foi a vez de uma mulher ganhar pela primeira vez uma medalha na natação, mas dessa vez, longe das piscinas. Em casa, no Rio, foi a vez de Poliana Kimoto conquistar o pódio na maratona aquática de 10 km e adicionando mais um bronze à coleção de medalhas da natação do Brasil. Watch Pereira go. The crowd has got him pumped. He's up and he's alongside Phelps. So Pereira, third from your right, up towards the top of the screen. Phelps alongside of him and Lochte too. And Hagino, they're all in a line. Pereira just edging slightly in front.
Os atletas normalmente se classificam para as Olimpíadas pelas competições nacionais, que são o troféu Maria Lenk e o troféu José Finkel. Os dois primeiros colocados são selecionados para as Olimpíadas. Mas também tem outro método, pelo ranking do ano. E por esses métodos só é preciso ter o índice necessário para competir o Maria Lenk, o José Finkel ou estar no ranking. Porém, esse ano as regras mudaram um pouco por conta da pandemia. Sem a premiação dos campeonatos nacionais, só puderam participar da seletiva das Olimpíadas aqueles que tinham o índice olímpico, que é mais difícil que o índice para competir os nacionais. São 4 estilos de nado, borboleta, costas, peito e crawl. E ainda tem o medley, que são os outros 4 estilos em uma prova só. As mais nadadas são as provas de crawl, que tem de 50, 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros. Os outros estilos são apenas de 100 e 200 metros. E o medley é de 200 e 400 metros. O Ícaro Ludgero, nadador de 200 e 400 metros medley, ainda trouxe também sua perspectiva para a natação brasileira nas Olimpíadas de Tóquio.
A natação brasileira vem numa renovação muito grande, numa nova geração muito forte. A gente já teve os campeões mundiais, medalhistas mundiais nos últimos anos. A gente tem um atleta muito forte, né, que é o Bruno Fratos no 50 livre, que estava brigando por um pódio. Nosso revezamento 4 por 100 livre está sempre pegando pódios nos mundiais, então sempre uma boa esperança. O 4 por 200 livre masculino foi campeão mundial na piscina curta, né, piscina de 25 metros. Na longa ainda não conseguimos transferir. Sim, uma boa colocação, mas com certeza uma boa equipe. Tem vários nadadores aí que com certeza vão chegar nas finais, o 100 livre, na prova de 100 peito, 100 borboleta e 200 medley também são provas muito fortes, 400 medley. As meninas têm a Etienne também, que é muito, muito, muito boa no 50 livre, no 100 costas. Pode ter uma surpresa ou outra, mas acho que vem uma equipe muito, muito constante nas últimas competições internacionais e vem bem forte para fazer bonito nessa Olimpíada.
Então, o Brasil vai para Tóquio para disputar medalha em natação. E o Ícaro já destacou algumas modalidades e eu queria ressaltar alguns nomes com potencial de ouro para a gente ficar de olho. O Bruno Fratos é o primeiro. Ele tem 31 anos, já conquistou 7 medalhas nos Jogos Pan-Americanos, sendo 5 de ouro e 2 de prata, e também tem 4 medalhas no Mundial, 3 de prata e 1 de bronze. Suas participações até hoje foram nos 50 metros livre e no revezamento 4 por 100 livre. Também temos a Etienne Medeiros, de 29 anos, que foi a primeira mulher a ganhar ouro no Mundial, em 2017, e ainda tem mais 9 medalhas de ouro nos Pan-Americanos. Suas modalidades são 500 metros livre, revezamento 4 por 100 livre, 100 metros livre e 100 metros costas. Felipe França é um dos principais nomes nas provas de 50 e na de 100 metros peito. Já conquistou 7 medalhas no Mundial, 6 de ouro e 1 de prata, e também já ganhou 2 ouros nos Pan-Americanos. Em 2016, ainda participou da prova de revezamento 4 por 100 medley nas Olimpíadas do Rio. E esses são os principais nomes já conhecidos de nadadores brasileiros. Mas o Brasil vem renovando bastante os atletas de natação e com certeza vamos ter vários novos atletas se destacando nas provas das Olimpíadas. E alguns nomes mais jovens para ficar de olho são Guilherme Costa, do 400, 800 e 1500 livre, Murilo Sartori, do 4x200 livre e Beatriz Gisotti, do 1500 livre. Então o Brasil tem muito potencial de medalha em natação. Espero que a gente vá muito bem nas provas e gostaria de agradecer ao nadador Ícaro Ludgero e a Ana Luísa Dyson, que participaram aqui com a gente. E além deles, gostaria de agradecer também a Aline Vivian, que ajudou bastante na pesquisa sobre natação.
Já eu gostaria de agradecer ao ortopedista Marco Lages pelas explicações na nossa primeira parte do episódio sobre os efeitos físicos do adiamento das Olimpíadas e do isolamento nos atletas. Também ao professor Gabriel Colares, que é coordenador da nossa web rádio, e principalmente a você, ouvinte da Audiativo, que ficou conosco até aqui. Obrigado e que venham os jogos!